Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP Senar Paraná. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Muito bem-vindo à nossa programação, Jeffrey.
Obrigado mais uma vez, Antônio. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes.
Nesta edição, você confere. Paraná decreta a situação de emergência e pode restringir a outorga da água. Produtores com quebra na safra podem renegociar dívidas de custeio. Geadas e seca acendem alerta de incêndios nas áreas rurais do Paraná. Começando então aqui pela questão da água, tivemos uma novidade na semana passada, Jeff. O que, que vai mudar para os produtores rurais aí com esse decreto de situação de emergência que o Paraná publicou?
É um decreto específico de situação de emergência hídrica que evidencia o problema que o Estado vem enfrentando com a escassez de chuvas, né, a estiagem. E aí as bacias hidrográficas estão ficando com um volume de água muito restrito. Então a preocupação do governo é, já antevendo um problema futuro, diminuir o consumo de água agora. Então, mesmo as outorgas que já existem, elas vão passar a ser monitoradas pelo consumo e talvez passem por algumas restrições. Novas outorgas estão praticamente paradas. Então, quem deu entrada, protocolou pedido de outorga, deve ter agora um período de espera ainda maior. Apesar de a gente estar com aquele programa do Descomplica Rural, né, de que facilita muitos licenciamentos de outorgas, agora a gente vai ter que ter um compasso de espera. Vai demorar um pouco mais.
E me parece que a prioridade agora é o abastecimento das cidades, né? Os mananciais aí que estão sendo priorizados nessa etapa, nessa crise que estamos passando.
É, a preocupação é o consumo humano, né? A preservação da vida dos homens, né? Mas os animais também precisam para de sedentação e irrigação. Então a gente tem uma repercussão bem extensa e a preocupação é grande nesse sentido, porque a necessidade de água é muito grande na agropecuária de um modo geral, né?
Jeffrey, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente conversar um pouquinho também sobre a questão de que todos os produtores rurais eles precisam de uma autorização para usar água, né? Nós fizemos uma matéria na edição 1542 do Boletim Informativo, se você quiser acessar, inclusive, está disponível, tratando desse assunto, né?
É justamente porque existe essa necessidade do controle, do acompanhamento. Então, mesmo aqueles que são considerados de usos insignificantes, né, de pouco uso de água, eles também precisam ter esse registro junto ao órgão ambiental para que se tenha um monitoramento e se saiba quanto que se consome de água de um modo geral. Então, todos os produtores precisam realmente ter esse cadastro realizado. Alguns que necessitam da outorga propriamente dita, e aí um documento, né, uma certificação, uma autorização de uso, e os outros que são pequenos, pelo menos ter o cadastro indicando qual é esse consumo, porque a soma de vários pequenos acabam representando um consumo grande, né?
É, e a gente precisa também se colocar no papel do poder público, né? Às vezes o produtor vai falar, mais um procedimento que eu tenho que fazer, mas sem informação, como é que vai fazer a gestão dos recursos hídricos, né? Preciso conhecer aquilo.
Exato,
que vai gerir,
a base é a informação, para daí poder tomar as decisões necessárias.
Então, nossa parte aí no campo é fazer esse cadastro e pedir autorização para usar. Não importa se você tem uma galinha ou 100 mil galinhas, ou qualquer aí o uso que você faça de água na área rural, precisa da autorização do Instituto Água e Terra. Bom, e aí a questão da quebra na safra esse ano também foi um outro reflexo, né, da seca que tivemos aí e da geada também, né? E agora os produtores rurais, então, têm um recurso, Jeffrey. Queria que você falasse um pouquinho aí em relação a esses financiamentos das dívidas de custeio.
É, o que aconteceu é que já na esteira da estiagem que a gente pegou lá no plantio da soja no final do ano passado, atrasou o plantio do milho, segunda safra nesse ano, e agora veio a geada em cima. Então, os produtores estão registrando perdas, né? Essa notícia vem correndo pelo Estado. E o milho, o mais prejudicado agora, com as duas geadas que pegaram a cultura em momentos de desenvolvimento bem críticos. Então, os produtores ficam descapitalizados por não terem seus produtos para comercializar. Falta dinheiro para pagar as dívidas. E não é só custeio, também algumas dívidas de investimento. Se o produtor efetivamente comprovar que não tem renda, é possível a prorrogação. o Manual do Crédito Rural, né, que é uma publicação do Banco Central, que regulamenta todo o crédito do agropecuário no país, ele já prevê em um capítulo específico, né, a gente chama de MCR, que é a sigla do Manual do Crédito Rural, o MCR 264, ele já prevê prorrogação em situações de falta de recursos, principalmente por problemas climáticos.
E como que é na prática, Jeffrey? O produtor precisa acionar o engenheiro agrônomo? Onde que ele precisa ir? O que ele precisa fazer?
É, a primeira informação que o agente financeiro tem que ter é a comprovação da perda. Então, a primeira indicação é de que quem acompanha esse produtor, um engenheiro agrônomo, assistência técnica, faça uma análise da situação do produtor, bem específica, bem individual e pontual, indicando qual é a perda e fazendo um quadrinho de despesas e receitas, comprovando para o banco qual é a capacidade de pagamento do produtor. E perante de posse desse documento, o produtor faz uma solicitação de prorrogação para o banco. A gente enfatiza aqui como orientação de que isso seja por escrito, em duas vias, protocolado pelo banco. Então, uma via fica no banco e a outra o produtor guarda como comprovante de que ele fez essa solicitação da prorrogação. E o banco vai analisar, então, qual é a condição, para qual prazo ele pode estender, qual é o valor que tem que ser prorrogado, que não é 100% de perda, então o produtor vai ter um pouco de receita, pode pagar um pouco, uma parte das parcelas, se envolve só custeio, se envolve investimento, então é uma análise bem caso a caso.
Precisa ir no banco mesmo e ter essa informação com o engenheiro agrônomo.
Isso, exatamente. São os dois primeiros passos, né? Uma terceira situação que nós estamos recomendando e orientando os sindicatos rurais, inclusive, é de que o município pode decretar situação de emergência por conta da estiagem ou por conta da geada, né, de temperaturas baixas. E isso é um respaldo adicional. Aquele município que faz essa identificação decretando a situação de emergência já indica para o agente financeiro daquele município que o município realmente tem problemas. Isso ajuda na análise e facilita o processo.
Jeff, não adianta, o assunto é só a geada e a seca, né? Que esses problemas também estão causando um risco enorme de incêndio aqui nas áreas rurais.
É, são dois fatores que deixam as áreas expostas, né, a incêndios. O produtor tem que tomar muito cuidado nesse momento mesmo.
Eu vou convidar os produtores rurais que estão nos ouvindo a acessar a nossa última edição do Boletim Informativo, a 1543, na qual a gente fala sobre dicas que os produtores podem seguir, né, para evitar esses incêndios nas áreas rurais.
Nós estamos entrando já num período, né, setembro e outubro são os meses em que tem a maior incidência de incêndios, e deixar mato muito alto, perto das propriedades, dos barracões, da própria casa, são algumas das dicas que estão relatadas, né, na matéria e que o produtor tem que ficar atento e acompanhar.
Outra coisa muito importante, né, não só para os produtores rurais, né, é a bituca do cigarro, né, na beira da estrada. Isso aí é um problema que causa muito, muito incêndio, que é uma coisa totalmente evitável, né?
Envolve toda a sociedade, sem dúvida nenhuma. O produtor tem os cuidados dele, mas toda a sociedade que transita aí pelas rodovias, né, tem que cuidar e não abusar nesse sentido, né?
Pois é, Jeffrey. Vamos então ficar de olho aí em relação a tudo que a gente pode fazer para evitar esses focos de incêndio, porque eles só causam prejuízos e botam em risco, inclusive, animais, pessoas, né?
Sem dúvida.
O patrimônio dos produtores rurais também, né? As próprias casas. Então vamos cuidar bastante aí para evitar problemas. Mais uma coisa que os produtores rurais precisam ficar atentos agora, nesse período aí, que não vai ter milho, safra de milho até pelo menos setembro, outubro, quando vai ser plantada a nova safra do verão, é evitar que aquelas plantas que nascem sozinhas ali, que são chamadas de milho tiguera, né, por alguns. Eu já vi vários nomes, mas acho que o milho tiguera é o mais comum, né, Jeff?
Tiguera, guaxo.
Guaxo, né? Também, né?
Mas é aquele milho que fica na propriedade depois da colheita, né? Às vezes pedaços de espiga, grãos, espigas inteiras, às vezes acontece, e ele germina e acaba se desenvolvendo.
Pois é, isso aí é um problema sério, né?
É, a cigarrinha pode se preservar através desse milho tiguera. Então,
uma
cuidado
de ponte verde, né?
A colheita seja bem feita e, eventualmente, até dar uma passada na propriedade, né? E cuidar e colher isso para que não se desenvolva. E se houver alguma manifestação, que cresça alguma planta, já extinguir o mais rápido possível.
Pois é, Jeffrey, nas últimas safras a cigarrinha tem sido um problema bem sério e o sistema FAEP-SENAR Paraná preparou uma cartilha. Então eu quero convidar os produtores a acessarem nosso site na seção serviços. O nosso site você já conhece, é o www.sistemafaep.org.br. E aí, se você for lá na seção de serviços, então você vai achar essa cartilha que vai ter uma série de dicas para você evitar os prejuízos com a cigarrinha, que tem sido realmente um problema sério aqui na safra do Paraná. Essa edição, então, do nosso Campo Companhia fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação, Jeffrey.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Para baixar o nosso programa completo, acesse o site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e, em seguida, clique em rádio. No nosso site, no nosso aplicativo para Android e iPhone, você confere a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Até a próxima!